Bom dia e bem-vindos à videoconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Estão presentes hoje o senhor Leonardo Menezes, CEO, e o senhor Thiago Gramari, diretor de relações com investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas através do ícone Q&A, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Get Ninjas. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir.
Bom dia, gente. Obrigado pela participação de todos. Vou começar só rapidamente no sumário executivo aqui, passando por alguns pontos, depois passo a palavra para o Thiago. Aqui tem dois grandes pontos a serem colocados. O primeiro é que, desde setembro do ano passado, a companhia tem um novo acionista de referência, né, que acabou culminando nas alterações do Conselho de Administração e Alta Diretoria da companhia. Em dezembro de 2023, eu assumi como CEO, Thiago Gramari está aqui comigo como diretor de relações com investidores e a Fabiana Franco como CFO. E faço questão de ressaltar aqui que essa diretoria, assim que assumiu, já estabeleceu três pilares fundamentais para a companhia, né? Primeiro deles, pessoas, né? É uma companhia de pessoas, então focar nas pessoas e entender quais são os talentos da companhia para que esses talentos sejam identificados e impulsiona a companhia para resultados e voos maiores a partir de 2024. Racionalização de despesas. Assim que chegamos, nós revimos todos os contratos de serviços de prestadores com a GetNilas, e o Thiago vai passar alguns pontos em relação a isso ao longo da apresentação. E também, desde dezembro do ano passado, nós identificamos novas avenidas de crescimento para a companhia. A gente vai falar um pouquinho disso em relação ao resultado de 23, mas isso está muito pautado no que a gente imagina para a companhia ao longo de 2024, tá? Falando agora diretamente sobre o resultado de 2023, a gente teve um lucro líquido positivo e isso passa por três pontos principais, né? O primeiro ponto é uma maior eficiência no nosso investimento de marketing, uma maior eficiência no retorno sobre o que a gente investe em marketing versus o que a gente consegue capturar de receita em relação a isso. Também, no primeiro semestre de 2023, né, que impactou positivamente o resultado do ano, uma primeira onda de adequação de pessoal, tá? E ao longo da apresentação, o Thiago vai abrir o breakdown desses dois pontos com mais detalhes, que foram dois pontos importantes que impactaram positivamente o resultado do ano, tá? Obviamente, também isso. Outra coisa que a gente leva em consideração e impacta positivamente é o resultado das receitas financeiras, mas acho que aqui o foco é o operacional da companhia e mostrar como ela se performou em 2023 e passar de forma bem, não superficial, mas de forma bem objetiva sobre o que a gente imagina que pode impactar 2024 em diante. Passo para o Thiago agora aqui.
Bom dia, pessoal. Bom, nós somos o Get Ninjas, maior marketplace de serviços do Brasil. Estamos presentes aí em todas as cidades do país. São mais de 5 milhões de profissionais e mais de 4 milhões de solicitações de clientes por ano. Nós somos a conexão entre quem precisa e quem sabe fazer. E a nossa interação, tanto com o Pro e Clia, é muito simples e objetiva. Primeiro, o cliente solicita um serviço. Em segundo, a solicitação é transmitida para os profissionais. Em terceiro, os profissionais pagam para fazer um orçamento. Em quarto, o cliente escolhe o profissional que vai prestar o serviço. Agora eu passo para falar um pouquinho dos destaques do quarto tri de 23, passando pelas solicitações de clientes que atingiram 1 milhão, 6% a mais que no quarto tri de 22 e 7% a mais do que no trimestre anterior. A base de profissionais aumentou um pouco, em relação ao terceiro tri de 23 e 15% acima do quarto tri de 24. O número de profissionais ativos, teve uma ligeira queda, que a gente considera que praticamente estável, de 168 mil. Índice de Reclame Aqui, 9,4. Aplicativos Google Play, por a parte de Pro, 4,2 e Cli, 4,7. Apple Store, a partir do aplicativo do Pro, 4,3 e Cli, 4,8. Falando um pouquinho de números, a receita líquida foi de 14,4 milhões, alta de 7% em relação ao quarto tri de 22 e uma queda de 7% em relação ao trimestre anterior. Lucro bruto de 11,5, queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior e queda de 19% em relação ao terceiro tri de 23. Sendo assim, o lucro líquido foi de R$ 28 mil reais positivo, uma ligeira alta em relação ao prejuízo de 700 mil do quarto tri de 22 e uma queda, quando comparado ao quarto tri de 23, foi de 4,2 milhões o lucro. A posição de caixa fica em 276 milhões, contra 274 no mesmo período de 22 e 278 milhões no período de 23. Passando a falar um pouquinho das solicitações de clientes, a partir de clientes, fechamos o quarto trimestre com um pouco acima de 1 milhão de solicitações, alta de 6% quando comparada ao quarto tri de 23. Falando dos números fechados de 23, tivemos uma queda de 8% em relação ao mesmo período em relação a 22, mas vale destacar que houve uma grande melhora, assim como o Léo abriu aqui o nosso papo, houve uma grande melhora na eficiência desses investimentos. A gente aumentou significativamente a relação de despesa de marketing com receita. Passando pelas solicitações por categoria, a gente continua praticamente com as três principais, que são reformas e reparo, assistência técnica e serviços domésticos. Eles continuam sendo as principais, em linha com o que vem acontecendo ao longo dos anos. A recorrência de clientes. Tivemos no último tri de 23 um aumento de quase 3 pontos percentuais. Então, são clientes que já tinham realizado anteriormente alguma solicitação na plataforma e retornaram para fazer novos pedidos. Passando um pouquinho para a parte de profissionais, né? A base de profissionais cadastrados teve um aumento de 200 mil profissionais, quando comparado ao terceiro tri de 23, e os prós ativos tiveram uma ligeira queda, passando de 168 mil para 163 no quarto tri. E a gente aqui continua focando na conversão e retenção desses profissionais e aumentando cada vez a base para que tenham maiores e melhores prestadores de serviço para atender os nossos clientes. Passando agora para os números, a composição aqui da Receita Bruta, no quarto tri a gente registrou uma receita de 16,7 milhões, alta de 11% quando comparado ao mesmo período de 22. E o ano fechado de 23 atingimos a marca de 71,6 milhões de receita, também uma alta de 11% em relação ao ano de 22. A composição dessa receita, ela tem a parte de leads, que é a parte em azul, que é onde a gente efetivamente recebe, e tem 4,8 milhões que foram inspirações. É interessante de mostrar nesse slide a parte de monetização de solicitações, que desde o quarto tri de 21 a gente vem aumentando. Isso é resultado principalmente da melhoria da qualidade das solicitações e um melhor matching com os profissionais. passando para a receita líquida e bruto e o lucro bruto. No quarto tri, a receita líquida no quarto tri de 23 foi de 14,4 milhões, alta de 7% em relação ao quarto tri de 22, que foi de 13,5 milhões. No ano, tivemos uma alta de 8%, quando comparada ao ano de 2022. O lucro bruto foi impactado, como vocês podem ver, a margem bruta do quarto tri de 22 diminuiu quando a margem bruta do quarto tri de 23 diminuiu quando comparada ao quarto tri de 22, mas isso foi uma combinação de dois fatores, né? O primeiro é a parte positiva, que a gente reduziu significantemente os custos com servidores nas nuvens. O time de TI conseguiu otimizar, reduzir, aí vai para aquela parte de contratos que o Léo Menezes falou logo no começo, muita negociação e tivemos po resultados positivos, mas ao mesmo tempo a gente teve um aumento no chargeback, o que impactou a margem bruta da companhia. A parte de despesas comerciais e marketing teve uma redução de 10% no 4T, quanto comparado ao 4T de 22, e no ano, uma significante baixa de 20% quando comparado a 22. Aqui vale salientar, né, que a gente teve essa redução nos investimentos em marketing, mas com uma melhor eficiência e aplicação desses recursos, a gente conseguiu crescer em 11% a receita. Então, impacta sim, né, a estratégia, se você baixar os investimentos em marketing, mas a gente com eficiência conseguimos, mesmo com essa baixa no investimento, aumentar a receita. Passando para as despesas gerais e administrativas, né, tivemos uma grande baixa em comparação ao quarto trimestre de 22, né, de 54%, e no ano, menos 29%. Em 2023, nós registramos 46,3 milhões nessas despesas, quando comparado a 65 milhões do ano de 2022. Essa principal variação, conforme a gente já mencionou, foi impactado pela redução de números de funcionários e passar do entre a diferença entre o 4T de 22 e o 4T de 23 são 43 funcionários a menos. No próximo slide a gente já consegue ver isso, né? O número de colaboradores total da companhia ao final de 22 era de 194 e terminamos o ano com 151. Vale destacar aqui que, garantindo, dando continuidade e melhorando, o número de colaboradores em tech e produto se mantiveram estáveis em 55 ao final do ano de 23. Mas a gente continua com um rigoroso regime de contratação para repor as vagas e principalmente manter os talentos aqui dentro da companhia, sem prejudicar o andamento da operação. Passando para o EBITDA ajustado, a gente vê que teve um impacto maior no EBITDA ajustado do quarto tri de 23, e foi principalmente por conta de outorgas de ações para o programa de stock options da companhia. Então, quando comparado o quarto tri de 23 com o quarto tri de 22, houve um aumento aí de 8,3 milhões negativo para o EBITDA ajustado, e só que quando comparado o ano de 2023 com 2022, a gente teve uma redução, né, dessa parte negativa do EBITDA ajustado em quase 12 milhões de reais. Sendo assim, o quarto tri de 23, assim como no trimestre anterior, a gente registrou lucro, mas um lucro ainda pequeno de 28 mil reais, quando comparado aos 700 de prejuízo do 4T de 22, mas fechamos o ano com um lucro líquido de 3,7 milhões, frente a um prejuízo de quase 16 milhões no final de 22. Aqui mostra um pouquinho o breakdown de como evoluiu, né? Então, nos últimos 3 trimestres, a gente teve lucro líquido na companhia. Passando um pouquinho para a variação de caixa, a gente encerrou o ano de 22 com 274 milhões de caixa na companhia. E quando comparado a 2023, tivemos um aumento de 2 milhões. Isso é basicamente, além desse lucro líquido que nós tivemos, a receita financeira também colaborou bastante para que a gente mantivesse o caixa estável da empresa. Para novas ações, indo para as novas ações aqui que implementamos na companhia. Ao final do ano, alguns projetos a nova diretoria avaliou que não iriam performar, estavam sendo depreciados por um longo período de tempo. Entendemos que deveríamos baixá-los imediatamente, já que não trariam resultados esperados para o ano de 2024. Então, tivemos essa baixa de aproximadamente 8 milhões de projetos que foram descontinuados. Esses projetos vinham se arrastando alguns desses vinham desde 2021. Por outro lado, como o Léo mencionou no início da nossa apresentação, a gente está olhando muito para novas formas de remuneração da companhia. Então, a gente está olhando com bastante carinho para a parte de parcerias B2B, para potencializar uma nova geração de receita. E a gente não ficar preso somente para compra e venda de moedas, a compra de moedas pelos prós. E o lado de pessoas, trouxemos três pessoas que vão ocupar cargos chaves aqui dentro da companhia, que é uma para a parte comercial, que vai tocar essa parte de parcerias B2B. Trouxemos uma diretora de pessoas e cultura, que também vai impactar bastante, trazer bastante senioridade e experiência para o nosso time, e também uma nova diretora de Customer Service que vai olhar bastante a parte de produto e analisar toda a jornada dos clientes dentro da plataforma.
Só reforçando, né, gente, o compromisso com os três pilares que a gente colocou assim que assumiu a companhia, né? Pessoas, e para isso uma diretora exatamente para entender perfil de profissional adequado para o que nós imaginamos aderentes ao potencial que a companhia pode atingir. Uma pessoa para comercial exatamente para explorar as avenidas de crescimento que nós enxergamos para a companhia, e isso deve ser um foco daqui em diante. Relacionamento com o cliente, né? Isso é fundamental. A companhia hoje, além dos profissionais, está bem focada em passar uma experiência para o cliente como nunca antes na companhia, tá? Então é só para reforçar o compromisso com os três pilares que desde o primeiro dia a nova diretoria assumiu aqui.
Por isso, a gente termina a nossa apresentação. Podemos passar para o Q&A.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, envie uma mensagem através do ícone Q&A, indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Albuquerque, investidor. Ele diz: percebi que todos os projetos correntes de tecnologia irão ser descontinuados. Podem falar mais sobre isso?
Pedro Leonardo falando aqui. Sim, na verdade os projetos eles não foram descontinuados, né? A gente entendeu que são projetos de manutenção da plataforma, então eles foram despesados, vamos dizer assim, né? Então nós estamos assumindo que desembolsos referentes à manutenção da plataforma não são projetos e não devem estar no ativo intangível da companhia. Isso sim, são despesas recorrentes, tá? Então, as despesas de manutenção da plataforma e melhoria da plataforma continuam sendo feitas, porém entendidas como despesas correntes. É isso.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Cerqueira, investidora. E ela diz: no release foi citado que algumas equipes receberiam novas diretorias para melhores direcionamentos do negócio. Como está o andamento dessa reestruturação e o que podemos esperar como resultado no médio prazo?
Como acabei de falar, né, as três diretorias que foram preenchidas, os diretores começaram essa semana, uma nova diretora de pessoas e cultura para cuidar de recursos humanos da companhia, um novo diretor comercial focado em growth e parcerias B2B, e uma nova diretora de customer experience para cuidar exatamente com relacionamento clientes e profissionais. Tá? A expectativa no médio prazo é que, né, na área, vamos ser bem pontual aqui. No que tange a pessoas e cultura, nós oxigenarmos a companhia com profissionais mais aderentes ao que nós imaginamos que a companhia tem como potencial, tá? Esse é o ponto principal, né? Nós imaginamos voos mais altos, então nós temos que trazer pessoas mais engajadas com a visão de futuro da companhia. No tocante à área comercial, é exatamente explorar a avenida de crescimento B2B, né? Tem muito. Nós, nos últimos 4 meses, né, desde que chegamos aqui em dezembro, temos sido procurados por diversas companhias na busca de parcerias. Então, eu entendi que tivemos que reforçar essa área exatamente para dar foco. É uma avenida de crescimento que exploraremos bastante ao longo de 2024. Tá? E na área de Customer Experience, exatamente reforçar o relacionamento com os profissionais e reforçar ainda mais o relacionamento com os clientes, com a demanda que nós temos dentro da plataforma, tá? Então, para o médio prazo, a gente espera que essas três novas diretorias tragam resultados já nos próximos 6 meses, eu posso dizer assim, tá?
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Santos, investidor. A nova liderança teria um guidance para o valor da ação para o final de 2024?
Obrigado pela pergunta, Daniel. Não temos guidance para o valor da ação final de 24. A gente está trabalhando bastante para que a gente traga o melhor retorno aos acionistas da companhia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Zinger. E ele diz: vocês pretendem fechar o capital da companhia?
Obrigado também, Leandro, pela pergunta. Sendo bem direto, não pretendemos fechar o capital da companhia.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, envie uma mensagem através do ícone Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Tiago para que faça as considerações finais da companhia.
Agradeço a todos que participaram, todos os investidores, analistas e possíveis investidores desse nosso call. A gente projeta um futuro e um 2024 muito promissor para a empresa e vamos fazer de tudo para maximizar o retorno para os nossos acionistas. Muito obrigado.
A videoconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.